Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Ribeirão Preto, assim como outras cidades brasileiras, vive uma situação de alerta com relação à febre amarela. Por isso, hoje, no Saúde Sem Complicações, o convidado é o Dr. Benedito Antônio Lopes da Fonseca, professor associado da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, atuando com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias. Boa tarde, professor. Tudo bem?
Boa tarde, Mel. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem?
Primeiramente, professor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que é a febre amarela.
A febre amarela é uma doença infecciosa não transmissível de pessoa a pessoa. Ela somente é transmissível pela picada de um mosquito infectado a uma pessoa que ainda é suscetível à infecção pela doença. Isso significa que nunca teve a doença antes ou que nunca foi vacinado.
Como que se dá, então? A transmissão ela só acontece através do mosquito.
Isso, é somente a picada do mosquito. Agora, tem uma diferença entre o que a gente chama de febre amarela urbana e febre amarela silvestre. A doença é exatamente a mesma. O que a diferencia é o vetor que transmite o vírus da febre amarela. A febre amarela silvestre, que é a mais comum no Brasil e que é a que está ocorrendo no Brasil hoje, ela é transmitida por mosquitos que normalmente habitam matas ou um grupo de árvores fechadas, que são mosquitos, eles são do gênero que a gente chama hemagogos e sabetes. Enquanto que a febre amarela urbana, que a gente não tem já há mais de 70 anos, ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que transmite a dengue, que transmite a zika, que transmite a chikungunya. Quer dizer, é um mosquito aí com ampla variedade de transmissão.
E o que está acontecendo, então, nesse surto em outras cidades, né, e aqui em Ribeirão Preto, para a gente estar em situação de alerta? Se esse é um mosquito, esse mosquito é comum no nosso meio, professor?
Os mosquitos hemagogos e sabetes, eles são comuns em áreas de mata.
Uhum.
E como a gente tem em todas as cidades pequenos agrupamentos de mata fechada, esses mosquitos eles estão lá. E a febre amarela, ela tem um comportamento nos primatas não humanos, que é como a gente, na verdade, cientificamente a gente chama os macacos, ela é sazonal, ela é cíclica. Ela ocorre em torno aí de 8 anos uma epidemia. Isso possivelmente acontece porque ela fica sendo transmitida entre os macacos e, de repente, quando tem uma grande população de macacos suscetíveis, aí há uma expansão da doença entre os macacos e esses macacos infectados, eles servem como reservatório e são picados por esses mosquitos se tornam infectados e no momento em que o ser humano adentra a essa mata ou fica próximo dela, alguma coisa assim, e que dá a condição para que esse mosquito pique o ser humano, se ele não foi vacinado, ele está suscetível e ele, portanto, pega a febre amarela. Tá? Então, esses mosquitos são comuns, mas são comuns em áreas de mata.
Certo. E por que esse nome, febre amarela?
A febre amarela é porque ela causa um amarelamento da pele, né, que é a icterícia, né? E, na verdade, flavus, né, que é, em inglês significa amarelo, dá o nome da família a que esse vírus pertence. Ele pertence à família Flaviviridae e ao grupo Flavivirus, que vem de amarelo. E aí, como esse vírus da febre amarela é o protótipo, significa que ele é o representante máximo dessa família, virou febre amarela.
Certo. Nome popular, né?
É um nome popular, exatamente.
Quais são os principais sintomas da febre amarela?
A febre amarela, na verdade, ela tem uma gama de apresentações muito grande. né? Pode ser inclusive de doenças assintomáticas até aquela forma que a gente chama forma maligna, que vai ocorrer em torno de 5% dos casos, que é a forma que leva ao óbito. Mas nas formas mais simples da doença, ou menos graves da doença, ela parece uma dengue.
Uhum.
Ela vai ter febre, ela vai ter dor no corpo, ela vai ter dor de cabeça, vai ter dor nos olhos, né? Pode dar uma certa hepatite, né? Mas as pessoas podem resolver e sararem. Tá? Algumas vezes até tem quadros um pouquinho mais graves que também tem um acometimento renal, mas mesmo assim as pessoas conseguem sarar da doença. A forma mais grave de todas, essa é uma doença que atinge múltiplos órgãos. Ela atinge o fígado, que é o órgão de choque, né? Ela praticamente destrói o fígado. Ela atinge o rim. Ela atinge o coração, ela atinge o cérebro e começam, até por causa dessa deficiência de produção de proteínas causada pela necrose do fígado, pela morte do fígado, os pacientes começam a sangrar muito.
Uhum.
E aí realmente é muito difícil da gente conter essa infecção e aí a taxa de letalidade, né, que é o número de pessoas que morrem com essa doença, é acima de 50%. Então tem situações, quando a gente vê, é que praticamente todas as pessoas morrem nessa forma que a gente chama forma maligna, que é a forma mais grave da febre amarela.
Para a pessoa que sente, que tem esses sintomas e por um acaso confunde, né? Pode confundir com dengue ou com outra. Essas pessoas, elas acabam se curando sozinhas se elas não estão suscetíveis, se elas foram vacinadas, ou quem foi vacinado realmente não tem a menor chance de nem ter sintomas leves, nem desenvolver absolutamente nada.
Quem foi vacinada não vai ter nada.
Nada. Então
nada,
isso é só para quem não
nada.
Foi essa, vacinado.
Essa é a grande vantagem, vamos dizer, que existe da febre amarela sobre dengue, sobre zika, sobre chikungunya, é que nós temos uma vacina que é muito boa. Né?
Uhum.
A Organização Mundial de Saúde já há alguns anos recomenda que apenas uma dose de vacina seja suficiente para proteger para a vida toda. Isso baseado em inúmeros trabalhos mostrando isso, que a imunidade dessa vacina é protetora por muitos anos. No Brasil se recomendava duas doses, né? Mas ontem mesmo foi determinado pelo Ministério da Saúde, ontem, que foi dia 5 de abril, né? Que o Brasil vai começar a instituir uma dose apenas de vacina de febre amarela. Tá? E isso é plenamente aceitável, porque muitos trabalhos já mostram que uma única dose dessa vacina é protetora para a vida toda.
Professor, e voltando então a essas pessoas que não foram vacinadas, a consequência mais grave é o óbito, né? Como o senhor já explicou. E essas consequências mais leves da doença, ela pode deixar algum tipo de...
sequela.
De sequela? Muito obrigada.
Normalmente não. As pessoas que se recuperam da febre amarela, mesmo nessas formas mais graves, elas se recuperam sem nenhuma sequela. Inclusive, mesmo que tenha tido um acometimento hepático mais grave, normalmente essas pessoas se recuperam e o fígado se regenera e volta a ter uma atividade normal.
E qual que é o tratamento para a febre amarela?
Não existe tratamento.
Não existe.
Infelizmente, nós não temos nenhum tratamento que atue especificamente no vírus. Nas formas mais graves, o que se tem é a possibilidade de internar esses pacientes em terapia intensiva. E aí vai depender da gente tratar os acometimentos orgânicos que os pacientes têm. Então, se tem uma insuficiência hepática, a gente trata da melhor maneira possível essa insuficiência hepática. Se ele tem uma insuficiência renal, a gente trata da melhor maneira a insuficiência renal. Se ele tem uma miocardite, que é o acometimento do coração, a gente trata da melhor maneira. Então, na verdade, a gente acaba tratando cada sintoma do paciente, né? E a gente espera que a própria resposta do organismo do paciente acabe com a infecção. Tá? Então, o que a gente faz é manter o paciente vivo e esperar que a imunidade dele, que a própria resposta do organismo, cure a doença.
Complicado, hein? É mais complicado do que a gente pensa. E Ribeirão Preto corre risco de surto, professor?
Eu acho que não. Apesar de nós termos tido vários casos de macacos que foram encontrados mortos e que foi diagnosticado que a febre amarela nesses macacos, e infelizmente nós tivemos um óbito em humano, né? Eu acho que o surto de febre amarela a gente não tem chance, porque foi feito um trabalho extremamente bom pela vigilância epidemiológica da cidade e do estado, no sentido de conter a disseminação da infecção. O que eu não posso deixar de achar que pode acontecer, eu também acho que é pouco provável, mas que é passível de acontecer, é que a gente tenha casos esporádicos naquelas pessoas que ainda não foram vacinadas. Por isso que é muito importante, e foi um trabalho muito grande da Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto, incentivar a vacinação da população. Porque quanto é maior a abrangência de vacinação da cidade, fica menor a chance da gente ter o caso de febre amarela.
Já que nós estamos, então, falando da vacina, quem pode tomar vacina, quem deve tomar vacina? Qualquer pessoa, qualquer idade, seja bebê, seja idoso, pode tomar vacina?
Não. Essa vacina é uma vacina de vírus vivo atenuado. O que significa isso? É que é o vírus da febre amarela, o próprio vírus, só que em laboratório ele foi meio que atenuado, ele se tornou mais fraco. A gente fez de uma maneira que ele se tornou mais fraco. Mas mesmo assim, ele induz uma infecção. O que acontece? Não deve ser dado em crianças abaixo de 6 meses de idade. Idealmente, acima dos 9 meses. Mas em situações de epidemia, a gente considera imunizar acima dos 6 meses. Acima dos 60 anos, ela deve ser considerada caso a caso. Uhum. Então, se o paciente mora em um lugar de risco de aquisição da febre amarela selvagem, mesmo que ele tenha mais de 60 anos, ele deve ser vacinado. Por que a gente tem muita preocupação com esses extremos de idade? É que os efeitos colaterais dessa vacina costumam ser mais graves e mais frequentes nessas faixas etárias. De 9 meses até 60 anos, todo mundo pode tomar, exceto quem tem uma doença que abaixa a imunidade. Ou então que tome algum remédio que abaixe a imunidade. Então, pessoas que tomam corticosteroides, pessoas que tomam alguns medicamentos para diminuir a imunidade, como na artrite reumatoide, no lúpus, essas pessoas elas têm que procurar um médico para que seja avaliada a possibilidade dela tomar a vacina. Mas essas pessoas, idealmente, não devem tomar a vacina. Nos pacientes que são infectados pelo HIV, a gente tem um exame, que é a dosagem dos linfócitos CD4, que a gente toma como parâmetro para indicar ou não a vacinação. Tem um número que é de 200 células por milímetro cúbico. Quem está abaixo não deve tomar. Quem está acima de 350 está liberado para tomar. E entre 200 e 350, a gente avalia caso a caso. Então, são essas pessoas que devem tomar, e essas são as preocupações que a gente tem em termos de considerar o uso da vacina nas pessoas.
quais são os efeitos colaterais dessa vacina?
Os efeitos adversos dessa vacina, elas variam também, né? Variam muitas vezes da dor no local da aplicação. Algumas pessoas vão ter uma febre baixa, vão ter até um vermelhidão no corpo, vão ter dor no corpo, vão ficar como se tivesse uma gripe, vamos dizer assim, né? E existem algumas situações, né, que é a situação extrema, em que a pessoa, na verdade, desenvolve uma febre amarela. E pode ocorrer também, em raras ocasiões, o óbito depois de ter sido administrada a vacina da febre amarela.
Isso normalmente ocorre em pessoas com baixa imunidade ou qualquer pessoa corre esse risco?
Ninguém sabe exatamente quem é que vai ter esse efeito adverso tão grave. Normalmente, se a pessoa tem alguma baixa imunidade, alguma doença que leve a uma baixa imunidade, é possível que ela tenha uma chance maior de ter essa doença grave. Mas isso não dá para a gente afirmar categoricamente, porque a gente tem casos de pessoas que tomaram a vacina, eram perfeitamente saudáveis e desenvolveram a forma grave da doença, né? Existem outras situações que foi administrado, por exemplo, uma dose que era 5 vezes a dose normal. Então você fala, esse paciente, então, não é um paciente, né? Essa pessoa vai ter a febre amarela. Não, e a pessoa simplesmente não teve nada, entende? Uhum. Então, existe muita coisa que a gente ainda não sabe sobre esses efeitos adversos da vacina da febre amarela.
Certo. E mulheres grávidas podem tomar a vacina, professor?
Elas devem ser evitadas. Desculpa, eu esqueci desse grupo, mas obrigado por ter lembrado. Mas as grávidas, elas devem evitar a vacinação, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer para o feto, né? Uhum. Porque como ele é um vírus vivo, como eu disse, ele causa uma infecção e pode até ser que essa infecção acometa o feto. Então, nas grávidas, de novo, se for uma situação de extremo risco, é melhor tomar a vacina do que ser infectado pelo vírus selvagem. Uhum. Mas o ideal é que essas grávidas elas usem repelentes, elas se protejam da picada do mosquito.
Além do repelente, professor, existe alguma outra forma de se evitar a doença? É difícil, né?
Vacina.
Vacina ou repelente.
Vacina ou repelente e uma coisa que a gente não pode deixar de falar: o controle do mosquito, né? Porque a gente está falando muito da febre amarela silvestre, né? Do hemagogos, do sabetes, mas qual é o perigo realmente da febre amarela? O que nós tememos, né? É que uma pessoa infectada pela picada desse mosquito venha para a cidade e ela seja picada por um mosquito, o mosquito Aedes aegypti, que é um mosquito que tem a capacidade de transmitir a febre amarela. E como esse mosquito está no nosso domicílio, ele está na nossa casa, em volta da nossa casa, a gente tem a chance de ter a febre amarela urbana. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer também é o controle vetorial. Então, a gente tem que olhar os nossos quintais, as nossas calhas, vasos de plantas, utensílios que a gente coloca água para animais de estimação. Temos que conter essa doença e com isso nós também vamos atuar na dengue, na chikungunya e na zika, se a gente impedir que haja uma proliferação do Aedes aegypti.
Então é muito importante que a população se conscientize realmente, né? Se ainda não foi por conta da dengue, se não foi por conta do chikungunya, né? Da zika, que seja então pela febre amarela, né? Tem que ter consciência.
Exatamente.
Né?
A gente tem que realmente se conscientizar que a gente não pode deixar que a população desse mosquito cresça o suficiente para que cause epidemia de uma dessas 4 doenças. Então, a gente precisa realmente controlar a quantidade desse mosquito. Acabar com esse mosquito vai ser difícil. Eu acho que é impossível que a gente acabe com o mosquito. Mas, pelo menos, a gente tem que, na nossa casa, no nosso peridomicílio, né, nossos vizinhos, tal, conversar para que não tenha esse mosquito. E com isso, com certeza, a gente vai estar sendo protegido dessas infecções.
Ter pelo menos um controle, né, professor? Bom, além de Ribeirão Preto, professor, quais outras cidades do nosso estado estão em alerta?
Olha, basicamente o estado todo está em alerta, né? Nós temos casos esporádicos de pessoas com febre amarela, mas teve em Rio Preto, teve em Batatais, teve aqui em Ribeirão, né? Mas grande parte do estado, os casos que tem de febre amarela, eles viajaram para Minas Gerais. Então, a gente tem pelo menos uns 20 casos de febre amarela, alguns com óbitos, outros não, mas esses pacientes todos tiveram deslocamento para Minas Gerais, para aquela região onde está tendo o surto de febre amarela, alguns para Delfinópolis, né? Então, é importante que se as pessoas forem para lá, que elas estejam seguras e que elas foram vacinadas. Deixa eu só colocar uma outra coisa importante. Quando as pessoas se movimentam de um lugar onde não existe febre amarela e elas vão para um lugar onde existe a circulação de febre amarela, elas têm que se vacinar pelo menos 10 dias antes da viagem, para dar tempo da vacina agir. Tá? Não adianta vacinar hoje e viajar amanhã, porque se for infectada, a vacina não vai proteger. A vacina ela precisa de um tempo para que ela comece a funcionar.
Professor, já que o senhor falou em Minas Gerais, né? Em Minas Gerais e Espírito Santo, já é constatado surto da febre amarela?
Sem dúvida, né? Um surto a gente define como uma quantidade de casos de uma doença acima daquilo esperado. O esperado para a febre amarela é nenhum, né? Então, quando você tem um número de casos grande, como teve nessa região de Minas e Espírito Santo, sem dúvida a gente está tendo um surto de febre amarela silvestre. Tá? Então é bom a gente colocar que nessa localização os pacientes não eram vacinados, eles moravam em zona rural e acabaram se infectando no local onde eles moravam. Então, certamente a gente tem um surto. Mas o que a gente tem percebido, isso você pode até constatar pela mídia, né, é que esse surto está acabando. Uhum. As medidas de controle da febre amarela instituída pelas secretarias municipal, estadual e pelo Ministério da Saúde funcionaram. De tal maneira que hoje, praticamente, você vê casos esporádicos de febre amarela nessa região. Simplesmente, aquele número de casos, aquela explosão de casos que teve, simplesmente acabou. E isso, graças à ação dos profissionais de saúde. Né?
Certo. Aqui em Ribeirão Preto, professor, a população tem respondido bem à vacinação?
Tem sim. Logo depois do caso em que houve o óbito de febre amarela, foi instituído a vacinação, abriu-se várias unidades para se vacinar, foi feita a vacinação casa a casa, né, nos locais onde tinha algum perigo maior de ter a vacina, e a estimativa é que eu não tenho exatamente qual a estimativa toda, mas eu imagino que perto de 100 mil pessoas foram vacinadas desde final de dezembro até agora.
Que bom. E essa vacinação, ela ainda se estende ou já foi?
Não. Essa vacinação, ela está ainda disponível em todos os postos de saúde. Todas as pessoas que não foram vacinadas até o momento e que acham que devem se vacinar, elas podem se dirigir a qualquer unidade básica de saúde e que ela, se tiver a vacina lá, ela vai ser vacinada no momento ou então ela vai ser instruída em qual local é que ela deve procurar para ser vacinada.
Certo, professor. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito de uma pesquisa que foi feita em parceria com o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Jaboticabal, onde foram testadas amostras de macacos. O senhor participou dessa pesquisa, né? Eu gostaria que o senhor falasse, por favor.
Essa é uma colaboração que a gente tem, o meu laboratório com a Faculdade de Medicina Veterinária de Jaboticabal. O que a gente fez, né? O que acontece é o seguinte, os macacos, alguns mais do que outros, eles são suscetíveis à febre amarela. Então eles têm a doença e eles morrem com essa doença.
Desculpa, professor, só uma coisa. Algumas pessoas acham que o macaco transmite a febre amarela. Não é verdade, né? Ele
não.
Também é vítima, né?
Ele é vítima também. E o mais importante, se tem um macaco próximo da sua residência, não mate o macaco. Por quê? Porque o macaco é sentinela. Por ele ser também suscetível à doença, quando ele morre, a gente tem que tentar descobrir do que ele morreu. Se ele morreu de febre amarela, aí acende uma enorme luz para a gente, né? Aquela luz vermelha piscando, dizendo, olha, tem febre amarela naquela localidade, a gente tem que atuar para prevenir maior morte em humanos. Nos macacos é impossível, a gente não consegue imunizar os macacos, vamos dizer, mas pelo menos eles servem como sentinela para dizer para a gente que existe febre amarela naquela determinada localização e, portanto, a gente tem que imunizar todos os seres humanos que estão próximos daquela localização. E é isso que a gente está fazendo com a Faculdade de Medicina Veterinária de Jaboticabal. Eles são receptáculos, quer dizer assim, eles recebem, eles servem como ponto de referência de captação de macacos que são encontrados mortos. E aí, na medida que esses macacos são encontrados mortos, eles fazem uma avaliação, eles fazem uma necrópsia do macaco e eles determinam se aquele macaco foi morto, por exemplo, por pauladas, né, um trauma, alguma coisa assim, ou se ele teve uma determinada doença. E esses macacos que eles acham que teve uma doença, eles separam as vísceras, né, e mandam para o nosso laboratório. E a gente, em associação com o Adolfo Lutz, porque na verdade eles também mandam isso para o Adolfo Lutz, a gente está fazendo um exame para tentar detectar o vírus nesses macacos que são mortos, né? Até o momento, a gente fez em torno de 30 macacos, né? A gente detectou um que era positivo e, coincidentemente, o Adolfo Lutz, mais ou menos na mesma época, constatou que também era positivo. Então, nós temos aí uma concordância de resultados,
que
né?
É muito bom. Né?
Mas isso tudo já foi determinado para a cidade onde esse macaco foi capturado e foi feito todo as ações de proteção para impedir a disseminação da doença. Então, a ideia nossa é essa, é fazer a detecção no macaco o mais precocemente possível para que a gente dê essa informação para as unidades de saúde próximo de onde o macaco foi localizado, para que essas unidades de saúde tomem as condutas necessárias para impedir a infecção do ser humano.
Hoje, aqui no Saúde Sem Complicações, eu conversei com o Dr. Benedito Antônio Lopes da Fonseca, professor associado da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, atuando com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias. Falamos sobre a febre amarela. Professor Benedito, muito obrigada.
Eu que agradeço o convite. Sempre que vocês me convidaram, se eu puder contribuir com alguma coisa, eu o farei com prazer.
Com certeza. Muito obrigada.
Obrigado.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosemel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.